11:10 no horário de Brasília, 14 graus a temperatura em Cascavel. Acompanhando a CBN, a Rubiane, obrigado Rubiane aqui em Cascavel, o Vandré também ligado, o Edinho, o ouvinte pode interagir conosco, pode mandar sua mensagem no WhatsApp 99137-7533. E agora chegou o momento de nós falarmos de nutrição integrativa, é o quadro, todas as segundas-feiras. Estamos recebendo Alessandra Macedo, nutricionista e psicóloga, e Elvio Dornelles, da revista Vida e Saúde. O tema de hoje diz respeito à microbiota intestinal e às fezes. Alessandra, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, muito obrigada mais uma vez, Roberto Benjamin.
Elvio Dornelles, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, José Roberto, Alessandra e ouvintes da CBN. Nós hoje vamos tratar um assunto muito importante sobre as fezes, o cocô. Na verdade, as fezes são um mensageiro, né? E nós vamos falar também aqui da escala de Bristol, que são 7. Eu já queria lançar um desafio aqui para os nossos ouvintes. Não é um desafio, é um dever de casa. Uhum. Para eles estudarem, pesquisarem a escala de Bristol, que nós vamos dar um pontapé inicial aqui para falar um pouco sobre isso também.
Qual é o desafio?
O desafio é eles pesquisarem o que significa a escala de Bristol. São 7 tipos de fezes, de cocô, e eles vão ali estudando, e nós vamos falar isso aqui também, uhum. Eles vão compreender que tipo de cocô eles estão tendo, fezes, e qual que é o mais saudável, e qual que é o prejudicial, e como está a microbiota intestinal e o equilíbrio da flora intestinal do ouvinte.
Muito bem. Alessandra, quando a gente fala sobre a cor das fezes, tem tudo a ver?
Tem,
com a saúde também?
Tem tudo a ver com a saúde. As fezes têm tudo a ver com a saúde, né? Então, é importante, depois que você vai ao banheiro, dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha na textura, dá uma olhadinha na cor, até o cheiro, né? É característico, mas também revela. Mas é mais importante a cor e a textura, sobretudo, assim, relacionando a diversas doenças.
Conta a história, Alessandra e Elvio, que todo mundo dá uma olhadinha, mas tem que ser mais do que uma olhadinha, dá uma observada.
Tem que ser uma analisada.
Uma analisada.
Tem que analisar bem o seu cocô, porque primeiro eu falo, né, da textura. Então, como o Elvio mencionou, a escala Bristol, então a gente tem, vai de 1 a 7, né, de constipação a um estado de diarreia. Então, o número 1 na escala Bristol é aquele cocôzinho cáprico, né, de cocôzinho de cabrito, bem endurecido, que a pessoa tem dificuldade de defecar. Já o número 2 ainda é bem com bastante constipação, mas já está um pouco mais unido essas bolinhas, né, de cabrito. Alguns chamam até de cachinho de uva. O número 3 está começando a melhorar um pouquinho, né? Então a gente fala que estes, o 1, o 2 e o 3, têm bastante constipação devido a uma baixa ingestão hídrica ou também a falta de fibras na alimentação. Pode ser também devido a alguma alergia alimentar. E aí a gente tem o cocô perfeito. É o número 4.
Ah, o 4 é o perfeito.
O 4 é o cocô perfeito. É aquele, assim, que ele sai macio. Não precisa tocar para ver se é macio, mas a gente vê, assim, é macio, o formato de uma salsicha, uma banana, e ele afunda.
Ah, ele afunda.
Ele afunda. Uhum. E depois que ele sai, a bunda fica limpinha.
Olha, aliás, daqui a pouco, quando terminarmos essa entrevista, eu quero colocar no site, como naturalmente a gente, como costume de praxe, a gente coloca no site a entrevista, eu quero fazer uma foto, né, dessas 7 fases aqui, e vamos postar também. Então, você que nos ouve neste momento, de repente tem curiosidade, você vai ter lá a relação de 1 a 7 e o 4 é o cocô ideal. Nós temos aqui o quinto, que está meio esfarelado, é isso?
É, o quinto já ele começa a ser aquele cocô apegado, sabe? Que quando vai e começa... Cola no vaso sanitário. A gente fala, às vezes, também o cocô alpinista, que ele fica subindo, assim, no vaso. Então, o 5. O 6, ele também já é mais diarreico, uhum. Né? E o 7, a gente chama aquela água de arroz, que é bem uhum. diarreia mesmo. Uhum. E esses, né, do 5 ao 7, que tem mais esse aspecto de diarreia, é muitas vezes devido a uma alergia alimentar.
Eu pergunto também, porque dentro desse contexto, né, Alessandra, às vezes a pessoa, ela pensa assim, ela até tem vergonha de olhar, né, as fezes. Uhum. E eu lembro que um dia lá, eu estava no banheiro, depois saí do banheiro, a esposa perguntou assim, Elvio, você foi no banheiro? E eu não quis responder, porque às vezes a gente não quer responder essas coisas, né? Mas eu perguntou a segunda vez, não respondi. Perguntou a terceira vez, eu respondi. Fui no banheiro, mas por quê? Não, porque tinha um cheirinho ali, né? Uhum. Tinha um cheirinho, não era um cheiro muito forte. Agora, um outro momento, ela disse assim, puxa vida, fecha a porta, que aqui o negócio complicou, infestou, né? Por causa do mau cheiro. Então, o que aconteceu num momento e no outro? Foi uma ingestão de alimentos que deu, num momento deu fermentação, causou um mau cheiro. Né? E no outro momento a alimentação foi mais natural, deu menos cheiro, então tudo isso acaba influenciando.
E se só tem duas pessoas na casa, não precisa nem perguntar, né? Depender, já sabe. Agora, essa questão do cheiro, eu gostaria que você explicasse, Alessandra. Uhum. Quando o cheiro é muito forte, quando não tem cheiro, qual que é a diferença em termos de saúde da pessoa?
Na realidade, existem até enfermidades relacionadas, mas assim, falando de uma pessoa aparentemente saudável, sem uma enfermidade, às vezes a fermentação, o que se alimenta, excesso de proteína, pode ter maior fermentação.
Final de semana a pessoa abusou bastante, de repente segunda-feira o cocôzinho vai sair nervoso.
Sim, mas assim, a gente tem também relação de cheiro com algumas doenças neurodegenerativas. Até se a gente pensar, um autista, o cocô dele tem um cheiro bem mais forte e característico. Então, tem muita relação, né? Nós já falamos antes da relação do intestino com o cérebro, e a gente tem bastante essa relação pensando, analisando. O cocô é uma forma que a gente pode analisar em casa, né?
Interessante.
Até porque, dentro desse contexto também, se nós ingerirmos alimentos que vão causar fermentação, automaticamente aquela fermentação vai aumentar o cheiro também, né? Uhum. Então vai haver uma guerra dentro do estômago ali. E as bactérias boas vão lutar contra as bactérias ruins. E depois surge essa fermentação, o mau cheiro e outros sintomas, assim, desconfortáveis, tudo por causa de uma alimentação nociva, errada, que a pessoa acabou colocando para dentro dela, né? E aí a gente volta àquela questão, a necessidade e a importância de nós termos uma boa alimentação para que a gente tenha uma saúde melhor também no intestino.
O Ayrton acompanhando a CBN, só para a gente registrar aqui, interagindo conosco no WhatsApp, o Cristiano também, a Adriana, o Reginaldo, a Rose, a Ana faz uma pergunta, não sei se devo dizer ela aqui, mas ela já faz a pergunta, e ela diz o seguinte, isso tem relação também com o cheiro do pum? Ó a conversa. O cheiro do pum também, Alessandra?
Também tem relação de fermentação. Uhum. Uhum. Mas assim, mais importante que pensar no cheiro, é importante pensar na textura. A textura diz
interessante
muito
dizer
mais.
Isso, uhum. A textura.
Até porque o pum, ele sempre vai existir. Comeu, vai gerar. Agora, a questão é onde você larga ele, né? Então, e outra coisa, e segurar também, né? Se a pessoa está com a alimentação toda errada, às vezes ela tem muitos gases, né? E ela, às vezes, segura. E aí entra uma outra questão que eu gostaria de mencionar, que é na questão, assim, por exemplo, a pessoa está com vontade de ir ao banheiro, e ela segura, e não vai. E as crianças, às vezes, ficam muito tempo também ali nos videogames, ali, ficam segurando aquele momento, e aqueles movimentos peristálticos, eles vão sendo inibidos, e a pessoa poderá ter problemas futuramente de uma constipação intestinal ou outros sintomas.
Nós temos aqui uma observação, a Alessandra já falou, de um ouvinte, é o Ayrton, e ele fala sobre o cocô afundar ou não. A gente já comentava sobre flutuar ou não. Ele quer mais detalhes. Quando flutua, o que significa, diz ele aqui?
Pode ser casos de gordura nas fezes. Não está sendo bem absorvida essa gordura. E aí ele pode flutuar.
E também o excesso de gases faz flutuar.
o cocô. Também. É, e aí é interessante avaliar a cor também, porque o que dá essa cor marrom para o cocô é o que a gente produz, né, a bilirrubina. Então, e aí ela metaboliza e a gente chama de estercobilina, né? O nome já é favorável a gente lembrar. Então, ele que dá essa cor marrom. Se a gente tem algum problema, né, dificuldade no fígado de metabolização de gordura, então a cor às vezes não vai ser ter este marrom, vai
e
ser
esse
mais
marrom
esbranquiçada.
É o ideal. Lembrando, aí quando tá amarelo, por exemplo, é que não tá legal.
Amarelo, verde, vermelho, verde. É, semáforo aí, ou preto, aí não está legal.
Também se tiver vermelho ou preto, se a pessoa tomou suco de uva, vinho, ela...
Comeu também, beterraba,
né?
Ou
então,
alguma medicação também, né? Medicação à base de ferro.
Mas aí se justifica,
sim,
né?
Sim, se justifica.
Eu queria deixar uma pergunta no ar aqui para os ouvintes. O que, que é mais, assim, complicado? É a diarreia ou a constipação intestinal? Então, que o ouvinte fique pensando e vá pesquisar sobre isso também, né? Porque a medicina integrativa é interagir o paciente com o doutor e aqui nós, os ouvintes, com a rádio aqui, os comunicadores, né?
Então, a pergunta fica com a Alessandra para ela poder responder.
Pode até responder, mas agora o ideal, né? Se fosse assim, se nós tivéssemos sempre aquele cocô marrom e aquele cocô que afunda em forma de salsichinha, redondinho, assim, em forma de salsichas.
Cilíndrico.
Ou, cilíndrico, né? Mais ou menos cilíndrico, eu acho que é a palavra melhor, né? E esse seria o ideal, mas nem sempre isso é possível, né? Por quê? Nós, ao longo da vida, a gente vai ter alimentos que vai ter, por exemplo, a ansiedade.
Vai oscilando, então, né?
As emoções acabam prejudicando, inclusive, os movimentos peristálticos, acelero ou travo. Então, tem vários fatores aí que possa contribuir. A gente não pode dizer assim, não é uma matemática exata, a ciência exata, né? 2 + 2 = 4. Ele difere muito, né? Varia. Mas se a doutora quiser responder aqui sobre a pergunta, né?
Mas assim, falando, né, que pode variar de acordo com a alimentação, atividade física também influencia muito nos movimentos peristálticos, então faz com que tenha essa variação. E aí ansiedade, estresse, até mesmo a gente relaciona casos, né, de, por exemplo, constipação a casos de fibromialgia. Então, tem uma relação muito grande. Tem alguns estudos que pacientes com fibromialgia têm constipação intestinal. Então, assim, a constipação intestinal a longo prazo, né? Pessoas que passam, às vezes, uma semana sem ir ao banheiro, mais de uma semana. Então, essas fezes vão ficar lá acumuladas. Pode ter um crescimento, supercrescimento bacteriano ou um supercrescimento fúngico e é bastante prejudicial. Agora, a gente pensar, né, a constipação e a diarreia, então a constipação a longo prazo é bastante prejudicial. Eu tenho que tomar bastante água, ingerir alimentos com fibra, mas a diarreia a longo prazo a gente tem casos mais graves relacionados a enfermidades mais severas.
E para a gente encerrar, o tempo passa muito rápido, percebeu essas oscilações aí, naturalmente, que apontam para um desequilíbrio, algo que não está legal, tem que procurar atendimento, tem que procurar um médico. Ou
tem
pode procurar nutricionista, de repente, para poder também fazer ali o encaminhamento com alimentos.
Pode procurar nutricionista. Eu falo que a nutricionista, nesses casos, falando de cocô, faz trabalho de co-coaching, né? Ajuda a fazer o cocô perfeito, né? Então, a gente, como diz Michael Pollan, né? Comer em defesa da comida, que a gente coma mais alimentos de verdade, sobretudo plantas.
E percebendo que alguma coisa é mais grave, né? Não se resolve ali apenas com uma dieta ou com uma alteração na alimentação.
Sim,
é
importante
feito encaminhamento
procurar um
médico.
Né?
Alessandra, muito obrigado pela presença, pelas informações aqui na CBN.
Muito obrigada mais uma vez, José Roberto. E se precisarem, né, quiserem o meu contato no meu Instagram, eu também falo bastante sobre hábitos alimentares, estilo de vida, @lemacedo.reis.
Elvio, obrigado também pela presença, uma boa semana.
Eu agradeço e se eu fosse também dar uma sugestão, um conselho aqui para os ouvintes, quando chegar a hora de ir ao banheiro, vá. Não segure.
Não ficar segurando.
Não segure. Outra coisa, não esqueça de tomar água. E não esqueça de cuidar desse órgão tão importante que é o estômago, que é o organismo. E também o desafio é que você pesquise sobre esses assuntos que nós falamos hoje, para que você tenha condições de analisar a sua saúde, né? Você chegar lá no médico já sabendo muita coisa dos sintomas que você tem, isso vai te ajudar bastante na sua recuperação.
Conversamos com Elvio Dornelles, da revista Vida e Saúde, Alessandra Macedo, nutricionista e psicóloga no quadro Nutrição Integrativa, que volta na próxima segunda, agora 11h25.